Continuando sobre o conceito da terra de Israel, Yaakov Avino, Yaakov nosso patriarca, precisou descer para o Egito para se encontrar com Yosef, por conta da fome, e ele acabou morando lá os seus últimos 17 anos de vida. Quando Yaakov estava prestes a falecer, ele chamou Yosef e pediu para Yosef jurar e prometer para ele que Yosef irá enterrá-lo na terra de Israel, Me'arat HaMachpelá, no campo da Machpelá, onde já estavam enterrados Adam e Havá, Avraham e Sará, Yitzhak e Rivka, e a Leá, a esposa do Yaakov, uma delas. E ele pediu, Yaakov pediu, para ser enterrado lá. É para ele ser levado o mais breve possível, e assim de fato o Yosef jura, promete, e assim ele cumpre. Logo depois do falecimento, eles passam lá por um procedimento de luto nacional, e fazem um procedimento de embalsamento para poder levar ele para a terra de Israel, e ele é enterrado com muita honra na terra de Israel. E nossos mestres trazem alguns motivos. Por que que Yaakov tanto queria ser enterrado em Israel e, como ele diz, não no Egito? Por que tanto não no Egito e sim em Israel? Um dos motivos que ele não queria que fizessem idolatria no seu túmulo. Yaakov, quando veio para o Egito, trouxe bênção. Ele tinha medo que vão fazer o túmulo dele de um ponto de idolatria. Segundo lugar, o Yaakov sabia que, por profecia, que vai ter pragas no Egito. E uma das pragas vai ser piolho. E esses piolhos vão ficar passeando pelo chão. Ele não queria piolhos passeando nele. Terceiro lugar, os mortos, os falecidos de fora de Israel, quando Mashiach chegar, e quando chegar a fase de Triat HaMeitim, de ressurreição dos mortos, eles não vão se levantar fora de Israel. Eles vão ter que rolar por túneis, quer dizer, por baixo da terra. Eles vão ter que rolar até chegar na terra de Israel. E somente em Israel é que eles vão levantar e vão voltar a viver. E Yaakov falou: eu não quero passar por esse procedimento todo de rolar por baixo da terra para poder levantar. Então eu quero ser enterrado em Israel, de forma que eu possa levantar de imediato. Quer dizer, quando chegar o momento, poder levantar direto sem passar por esse sofrimento de rolar até Israel. E daí então surge o conceito de a pessoa ser enterrada em Israel. É uma coisa grande, é uma coisa boa. Os nossos patriarcas muito queriam, porque também a terra de Israel é chamada Eretz Chaim, a terra da vida. Então eles queriam muito estar na terra da vida, sempre. Mesmo depois do seu falecimento, se manter nesse lugar tão especial. Vale lembrar que o Zohar, livro básico da Kabbalah, chama a atenção sobre isso. Da pessoa viver fora de Israel e pedir para ser enterrada em Israel. O Zohar não olha isso com bons olhos. Que história é essa? O sujeito vive a vida inteira fora de Israel. Depois que falece, ele quer ser enterrado em Israel. Que história é essa? Viva em Israel e depois pode falecer e ser enterrado em Israel. Mas como pode ser que o sujeito vai viver uma vida fora de Israel e de repente ele quer ser enterrado só em Israel? Mas, embora pela Kabbalah isso não é algo então bem visto, pela lei é permitido. Não só é permitido, como normalmente não se leva um corpo de um lugar para o outro. E no caso de levar para Israel, é permitido, se o morto pediu para ser enterrado em Israel, é permitido levá-lo para Israel. Não só isso, mas também, mesmo que ele já foi enterrado, ele pode ser exumado e levado para Israel. Isso acontece às vezes. O sujeito falece numa véspera de Shabbat, por exemplo. Vão deixar ele na geladeira tanto tempo. Quer dizer, digamos na quinta. Vão deixar ele na quinta, na sexta, no Shabbat. E eventualmente no domingo conseguem viajar para Israel. E segunda, e até que chega, até que enterra, já talvez é terça-feira. Tem muito tempo. Então, ou se tem Yom Tov. Então é muito comum acontecer isso, que se enterra ele no lugar onde ele está. Mas quando ele pediu para se levar para Israel, depois de um tempo, aí vai depender de todas as burocracias e leis de cada lugar. Vão tirar depois o corpo e levar ele para ser enterrado em Israel. Então isto é algo viável, embora é muito caro. Conheço alguns casos, me falaram valores, é realmente assim, muito, muito caro fazer todo esse procedimento. Mas quem pode e quer, que faça. Mas vale lembrar as palavras do Zohar: vá em vida para Israel, more na terra de Israel, desfrute, aproveite a santidade do lugar. Depois dos 120, vai poder ficar lá. E em Israel existe uma preferência por 4 cidades que têm uma santidade a mais, uma santidade especial, que são as cidades de Jerusalém, Hebron, Sfat e Tveria, Tiberíades. São 4 cidades que são as 4 cidades que são chamadas de Kodesh, cidades sagradas. Então existe um conceito ainda mais de ser enterrado especificamente na terra de Israel, nestas cidades. E de fato, muita gente, existe um conceito também do Har HaZeitim, Monte das Oliveiras, e muita gente compra lugar lá, é provavelmente o metro quadrado mais caro que tem na face da terra, mas é um lugar, entre aspas, pequeno, não é pequeno, mas é limitado, e é muito cotado, então logicamente que o preço sobe. E para terminar, praticamente, terminar, se Deus quiser, sobre o assunto, o conceito da terra de Israel, existe também algo especial na Tzedakah para a terra de Israel. De uma forma geral, quando você tem que ajudar um lugar, você tem que dar Tzedakah, a sua cidade vem em primeiro lugar. Você está ajudando pessoas que estão próximas de você. Mas Aniei Eretz Israel, os pobres de Israel, também estão em primeiro lugar. Quer dizer, se você tem alguém que vem pedir uma ajuda dos Estados Unidos, por exemplo, e alguém que vem de Israel, tem que dar ajuda para Israel primeiro. Assim, a Torá dá importância à terra de Israel. É mais importante Be'artzecha, como está escrito no versículo, da sua terra. Essa é a nossa terra e, portanto, nós temos que dar um auxílio especial para as pessoas que moram na nossa terra. E, logicamente, como nós vimos aí N vezes, eu acho que ficou bem claro sobre isso, como que a terra de Israel foi prometida para Abraham Avinu, por Hashem, para os descendentes, para Yitzhak, para Yaakov. E esta terra é nossa e não há nenhuma brecha, nenhum motivo para nós abrirmos mão da nossa terra. Ela é nossa. Durante tantos e tantos e tantos anos, nós fomos proibidos épocas de pisar nela, outras épocas até podíamos morar nela, mas era uma vida muito difícil, era tudo muito complicado. E graças ao bom Deus, nessas últimas décadas, 70 e tantos anos, que nós merecemos. Não sei se merecemos, talvez não merecemos, mas Deus fez esse milagre para nós. E nós pudemos voltar à nossa terra. E uma vez que estamos nela, ela é nossa. Nós podemos ficar negociando terra, dando terra em favor de outras coisas, porque essas outras coisas são promessas vãs, como a história comprova bem claramente, não tem dúvidas. E ainda por cima, os lugares que nós vimos que foram comprados, como Hebron, como Shechem, Nablus e como Yerushalayim, são lugares inegociáveis, assim que se fala. Não dá para negociar, não tem negociações. É nossa terra, Deus deu para nós, um presente para nós. Os outros povos têm o mundo inteiro. Eu estava outro dia mostrando para meus filhos pequenos, no mapa, e onde está Israel, mostrei para eles, mas o que? Isso só, esse pontinho aqui, Israel. Uma criança fica assustada. Isso que é Israel. Isso porque eles não conhecem política ainda, graças ao bom Deus. Vivem felizes, não sabem o que é. Para se imaginar o quanto que os povos querem. Todo mundo quer aqui. Todo mundo quer esse pedacinho. Ao longo de todas as gerações. E hoje em dia, ficam brigando e ficam fazendo. Para quê? Sabe, os árabes. Tem quantos países são países muçulmanos no mundo? Eu não lembro agora de cabeça, uma vez eu vi um número, é um número exorbitante. Quantidade de países que são muçulmanos, pegando todos os países da África que são muçulmanos, países da Ásia que são muçulmanos, a Europa já é quase muçulmana também. Enfim, são tantos lugares, é tanta área, por quê? Por que brigar por um pedacinho único que sobrou para nós? Sim, óbvio, todo mundo sabe que é um pedaço especial. Mas, e daí? Vocês têm. Tá bom, o que é seu, o que é meu, deixa a gente em paz. Deixa o nosso povo morar em paz na nossa terra. Então, sempre, até Mashiach chegar, vai ter ameaças e vão ter, etc, etc. Mas, nós temos que nos manter firmes e saber que essa terra é nossa. E nós não podemos negociar com ninguém. Se os outros povos não entendem, paciência. Os outros povos que entendem, as pessoas que entendem os outros povos e conhecem a história da Bíblia, pelo menos, eles sabem qual é a verdade. Acabou. Foi dada para o nosso povo. E acabou. Não adianta ficar brigando. Para quê? É lógico que toda briga, na verdade, não é a terra mesmo. A briga é que não pode existir judeus no mundo. Então, a forma deles brigarem é contra a terra de Israel. Então, vamos botar tudo no mar e acabou. Resolve, entre aspas, o nosso problema. Essa é a questão. Eles não suportam a nossa existência. Então, uma vez que é assim, não adianta. Vai dando. Não vai adiantar. Enquanto não acabarem com o povo, eles não vão ficar satisfeitos. E isso nunca vai acontecer. Deus já prometeu que isso nunca vai acontecer. Então, não tem por que negociar. A terra é nossa. Nós temos que nos manter firmes. E inclusive, como nós vimos lá no começo, o primeiro Rashi da Torá que fala sobre o primeiro Rashi que fala sobre isso que Deus deu, Deus que construiu a terra, deu a terra de Israel para outros povos na época, cananitas, mas depois passou a ser nossa, acabou. A partir do momento que passou a ser nossa, é nossa. Deus tem o direito de pegar e dar para quem ele quer, ele que criou, ele que fez, ele é o dono do mundo. Isso mais do que os outros povos precisam saber, nós precisamos saber. Quando alguém se levanta e fala contra os judeus de Israel, quando alguém se levanta e fala contra o direito dos judeus em Israel, precisa se levantar e dizer de forma bem clara e aberta, a Bíblia já nos deixa bem claro que essa terra é nossa. Ponto, acabou. As pessoas não têm, as pessoas perdem o rebolado e não sabem o que falar, porque a maioria das religiões do mundo aceitam a Bíblia. E está lá, não tem o que discutir. Foram poucas vezes que algum judeu teve coragem de falar isso na ONU. E ninguém abriu a boca, não tinha o que responder. Não tem o que falar. Contra essa alegação, não tem o que falar. Outros povos aceitam a Bíblia, não tem o que dizer. Então nós temos que ter essa firmeza, seja... Alguém no trabalho passa por isso, na faculdade passa por isso. Onde for, tem que se levantar e falar de forma bem clara e bem objetiva. A Torá diz que Deus deu essa terra para nós. E acabou, encerrado o assunto. Acho que deu para ter uma boa noção sobre a terra de Israel. E, principalmente, rezemos e oremos para Deus que nós mereçamos ter a terra de Israel plena, completa, e principalmente que possamos ter dentro dela as leis corretas conforme a Torá, e que seja uma terra com santidade, que nós vamos viver como judeus na terra dos judeus, na terra de Deus, na terra que Hashem deu para nós guardarmos, protegermos e cumprirmos as suas mitzvot nesse solo tão sagrado.